Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova aumento de tributação sobre o lucro de bancos.
PEC que protege estados e municípios é votado em primeiro turno.
Câmara debate casos de assédio moral na administração pública.
Os deputados estão debatendo com a sociedade os casos de assédio moral na administração pública, especialmente no âmbito dos órgãos de segurança.
O assunto foi discutido por parlamentares e trabalhadores em seminário realizado ontem na Câmara.
A punição ao assédio moral praticado na administração pública foi discutida em seminário promovido pela Comissão de Legislação Participativa. O assédio moral é a exposição do trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras no trabalho, que se repetem, geralmente praticadas por alguém de hierarquia superior e que tem poder decisório sobre a vítima. Para que o assédio seja caracterizado, é preciso que as ações sejam repetidas, intencionais e dirigidas. O deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, vai protocolar projeto para combater o assédio moral no ambiente militar, pois considera que os regulamentos militares institucionalizaram o assédio.
Nós estamos apresentando um projeto para modificar o Código Penal Militar, porque para os civis, ainda que a prática seja recorrente, já há legislação.
O projeto prevê pena de 6 meses a 2 anos e multa ao assediador moral. O deputado Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, requereu o seminário. Ele afirma que a Comissão de Legislação Participativa vai reunir os projetos sobre o tema e elaborar estudos mais apurados a partir dos dados colhidos no seminário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Eleições.
O Senado aprovou o fim do financiamento empresarial para campanhas partidárias. Depois de informar que a maioria dos congressistas do PSDB votou contra a mudança, Davidson Magalhães, do PCdoB baiano, chamou o partido de hipócrita.
De acordo com o parlamentar, os PSDBistas pregam um discurso moralista e contra a corrupção, mas apresentam votos contraditórios. O projeto de tributação aos bancos nacionais, conforme ressaltou Davidson Magalhães, foi reprovado pela maioria do PSDB.
O PSOL entregou à Procuradoria-Geral da República, na tarde de hoje, um pedido de afastamento do presidente Eduardo Cunha. No entendimento de Ivan Valente, de São Paulo, a permanência na presidência da Câmara pode atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, criticou a crise de credibilidade das instituições brasileiras, incluindo o parlamento. Ele defendeu o afastamento do presidente Eduardo Cunha, denunciado pela Procuradoria-Geral da República por envolvimento e irregularidades em contratos da Petrobras.
Em nota recente à imprensa, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, reafirmou sua inocência. Disse que está absolutamente sereno e que refuta todas as acusações da denúncia entregue pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal.
Eduardo Cunha declarou que está com a consciência tranquila e que continuará realizando seu trabalho como presidente da Câmara, com a mesma lisura e independência que sempre nortearam seus atos, dentro do compromisso de campanha assumido por ele de ter uma Câmara independente.
O presidente da Câmara lembrou que em 2013, por outro motivo, foi denunciado pelo Ministério Público Federal. A denúncia foi aceita pelo Pleno do STF por maioria e, em 2014, foi absolvido por unanimidade.
Eduardo Cunha reiterou que confia plenamente na isenção e na imparcialidade do Supremo Tribunal Federal para conter a tentativa de injustiça. O deputado acrescentou ainda que o seu advogado responderá sobre fatos específicos referidos na denúncia.
Segurança Pública.
Carlos Henrique Gaguinho, do PMDB, agradeceu às polícias militar, civil e federal do Tocantins pelo trabalho em defesa dos cidadãos. O deputado argumentou que tem como responsabilidade representar todas essas corporações na Câmara.
O deputado parabenizou ainda todos os funcionários que atuam no Poder Legislativo. Na visão de Carlos Henrique Gaguinho, sem o trabalho dos assessores é impossível exercer o cargo de deputado federal.
Agricultura.
Cerca de 600 propriedades rurais em todo o país são alvo de litígio entre índios e fazendeiros. Ao considerar a situação preocupante, Baldir Colato, do PMDB de Santa Catarina, cobrou ações do governo para tentar acabar os conflitos existentes, principalmente em Mato Grosso do Sul.
Valdir Colato também sugeriu que o Congresso elabore uma emenda à Constituição que reformule a caracterização de terras indígenas, áreas ocupadas e de direito originário. Para o parlamentar, a legislação não é precisa e deve ser melhorada.
Relações Exteriores.
Enquanto o orçamento para 2016 apresenta déficit de 30 bilhões de reais, a estimativa é de que o Brasil perca 100 bilhões de reais com os reflexos da corrupção. Ed Lopes, do PMDB de Roraima, alegou que o poder público deve buscar alternativas para cobrir o desencontro entre receitas e despesas.
O parlamentar citou ainda o contrabando de cigarros, que envolve perto de 7 bilhões de reais a cada ano, e o tráfico de drogas. Na visão de Ed Lopes, o governo precisa combater a entrada de produtos clandestinos e ilegais no país, o que provoca a evasão de divisas.
Projeto em estudo na Câmara visa coibir as ofensas contra cidadãos e políticos na internet, especialmente a partir de perfis falsos.
Ainda em fase de elaboração, a proposta não pretende proibir as críticas, mas apenas o conteúdo criminoso produzido sob anonimato.
O procurador parlamentar da Câmara dos Deputados, deputado Cláudio Cajado, do Democratas da Bahia, esclareceu que o projeto de lei que deve apresentar ainda neste mês buscará coibir apenas as páginas anônimas publicadas na internet com ofensas a políticos ou a qualquer outra pessoa. Não se trata, segundo o parlamentar, de ferir a liberdade de expressão de quem quer que seja, mas de evitar perfis falsos de caráter ofensivo ou difamatório. Na avaliação de Cajado, notícias publicadas na imprensa sobre a sua proposta deram a entender que quem criticasse políticos seria punido.
A proposta que eu gostaria de apresentar, inclusive à mesa diretora da Câmara dos Deputados, é no sentido de criarmos uma alteração no marco civil da internet no intuito de estabelecer uma normatização que puna os fakes. Hoje, nós estamos tendo inúmeros conteúdos criminosos que não são punidos. E isso tem trazido uma enorme dificuldade para o cidadão de bem.
Segundo a futura proposta, cada provedor de site teria uma controladoria para receber reclamações dos usuários que se sentissem ofendidos por conteúdos criminosos produzidos por meio do anonimato.
O projeto não tem nada a ver para proibir críticas aos políticos como tem sido divulgado. Somos absolutamente contra a censura e contra a regulação da mídia e contra qualquer tipo de cerceamento de liberdade de expressão. Mas não podemos permitir que os fakes não tenham sobre si a punição que a legislação prevê.
Ainda, segundo o deputado, páginas criadas para satirizar políticos não serão prejudicadas, até porque muitas têm as suas autorias conhecidas. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Desenvolvimento Regional.
Vicentinho Júnior, do PSB, voltou a refutar informações divulgadas sobre o governo do Tocantins. O congressista citou algumas obras que estão paralisadas, inclusive na capital do estado, Palmas, e informou que recebeu fotos dos serviços inacabados.
O deputado também abordou problemas na manutenção de escolas públicas e na construção de unidades de ensino, apesar de os recursos já terem sido enviados pelo governo federal. Vicentinho Júnior apelou pela finalização das obras para que a população possa ser beneficiada.
Os funcionários públicos do Rio Grande do Sul receberam hoje uma parcela do salário do mês. Darcísio Peronde, do PMDB, alegou que o governo anterior deixou um déficit de 6 bilhões de reais nas contas públicas do estado.
Para Darcísio Peronde, um dos problemas foi a antecipação dos reajustes concedidos aos servidores estaduais. O parlamentar acrescentou que nos últimos 4 anos, o déficit público foi multiplicado por 4.
Devido ao parcelamento dos salários dos servidores do estado, agentes da Segurança Pública do Rio Grande do Sul estão em greve desde 31 de agosto. Giovanni Cherini, do PDT, comunicou que a paralisação está causando problemas na capital gaúcha, com assaltos e homicídios frequentes.
Giovanni Cherini sugeriu que o governo estadual solicite a intervenção do Exército e da Força Nacional de Segurança. De acordo com o parlamentar, a população está insegura e com medo de sair de casa.
O município de Pinheiro completa hoje 159 anos de emancipação política. Vitor Mendes, do PV, ressaltou que a cidade está entre as 15 maiores do Maranhão, com uma população superior a 78 mil habitantes.
Segundo o parlamentar, o século e meio de existência de Pinheiro ajudam a construir a história maranhense. Vitor Mendes elogiou a atual administração do município, que apesar da crise econômica, consegue entregar obras como o sistema de monitoramento e a escola modelo.
Transportes.
O crescimento do volume de veículos em circulação e o aumento da população fazem com que as administrações municipais busquem alternativas para melhorar o fluxo do trânsito. Mas Vinícius Carvalho, do PRB Paulista, alega que a Prefeitura de São Paulo toma medidas inadequadas.
O deputado criticou a implantação de ciclovias e também a diminuição dos limites de velocidade em diversas vias. Para Vinícius Carvalho, a nova velocidade máxima não leva em conta a segurança e educação dos motoristas, mas visa a arrecadação de recursos com a aplicação de multas.
Economia.
Ronaldo Benedetti, do PMDB catarinense, propôs uma discussão sobre o papel do Estado brasileiro. O deputado alertou que a sociedade deve estar preparada para mudanças no perfil dos gastos públicos e dos investimentos estatais.
Para o deputado, o nível de gastos era justificado no momento em que a economia mundial mostrava crescimento. Ronaldo Benedetti alegou que, com a crise internacional, a população não pode ser penalizada pela configuração atual do poder público federal, estadual e municipal.
A atual situação financeira do Brasil está preocupando Sérgio Souza, do PMDB do Paraná. Segundo a análise do parlamentar, a inflação e a desvalorização do real são resultados da falta de planejamento do governo federal ao longo de vários anos.
Sérgio Souza comentou que a crise política também causa desequilíbrio no sistema financeiro. Para o parlamentar, a falta de credibilidade na administração federal prejudica os investimentos nacionais e internacionais na indústria e causa desemprego.
Tramita na casa a proposta de emenda à Constituição que estabelece prazo de um ano para o Congresso apreciar e julgar as contas da Presidência da República do ano anterior. Autor do projeto, Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, acredita que a aprovação vai dar mais transparência nos gastos do governo.
Hildo Rocha argumentou que existem contas do Poder Executivo sem a análise do Legislativo desde 1989. Para o parlamentar, a falta de fiscalização na prestação de contas incentiva a corrupção e o descontrole fiscal.
O Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária com um déficit de 30 bilhões de reais para 2016. Exalci, do PSDB do Distrito Federal, analisou que o rombo na previsão demonstra o descontrole financeiro do governo federal.
De acordo com Exalci, o governo não tem capacidade de reduzir os gastos e está tentando transferir a responsabilidade para o Congresso. O parlamentar lembrou que o Poder Executivo possui 700 programas sociais que acumulam gastos e aumentam o déficit da economia.
Os funcionários da Mercedes-Benz conseguiram anular a demissão de quase 2 mil funcionários após negociações com a empresa. Vicentinho, do PT Paulista, avaliou que a solução para manter o nível de emprego é a aprovação do plano de proteção contida em medida provisória que será votada na Câmara.
O programa define graus de estabilidade de um ano para os trabalhadores, não apenas nas indústrias automotivas. Vicentinho apontou que a atuação dos trabalhadores junto com os sindicatos pode ajudar a preservar os postos de trabalho.
Participantes de audiência sobre as contas públicas reafirmaram a necessidade de que o Poder Executivo garanta mais transparência na divulgação dos números fiscais do governo.
Representantes do Tribunal de Contas e da Controladoria Geral da União estiveram na Câmara, na agenda proposta pela comissão especial que trata do assunto.
Participantes de audiência pública da Comissão Especial que analisa as contas públicas e as transferências constitucionais aos entes federados defenderam nesta quarta-feira maior transparência das contas fiscais do governo central. O deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB paranaense, que solicitou audiência pública, também criticou a falta de transparência das contas públicas. Ele defendeu ainda que o TCU seja mais rigoroso com a apreciação dos relatórios dos gestores públicos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Ciência e Tecnologia.
Edinho Beis, do PMDB de Santa Catarina, lembrou a importância do rádio como veículo de comunicação de massa, que leva informações a praticamente todos os cidadãos brasileiros. Ao longo de seus 6 mandatos como deputado estadual, o parlamentar lembrou de sua participação constante em programas radiofônicos.
O congressista acrescentou que manteve a prática em seus 6 mandatos exercidos como deputado federal. Edinho Beis parabenizou em especial os programas que prestam serviços às comunidades locais.
Educação.
A imprensa divulgou o fim dos recursos destinados ao programa governamental Ciências Sem Fronteira, conforme repercutiu Arnaldo Jordi, do PPS do Pará. O deputado também criticou a maneira como o país vem sendo conduzido na área do conhecimento.
Segundo o deputado, o Pronatec, que dá a possibilidade de filhos de agricultores rurais estudarem nas universidades públicas, está suspenso no Pará. Arnaldo Jordi alertou que o país deixa de investir em educação ao mesmo tempo em que permite o crescimento do lucro dos bancos.
Avança na Câmara a proposta que acaba com a cobrança de imposto de renda e contribuições sociais sobre adicional de férias e 13º salário.
O texto está em análise nas comissões técnicas permanentes da Casa e, caso seja aprovado, ainda será votado pelos senadores.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou proposta que isenta o adicional de férias e o 13º salário da incidência de imposto de renda e de contribuições sociais. Também as participações nos lucros das empresas e a conversão de parte das férias em remuneração ficariam isentas do imposto de renda. O texto, porém, ainda terá que passar por mais duas comissões antes de poder seguir para o Senado. O projeto original, de autoria do deputado Luiz Carlos Busato, do PTB do Rio Grande do Sul, tramitou em conjunto com outros 14 projetos, que foram analisados pelo deputado Benjamin Maranhão, do Solidariedade da Paraíba. Busato afirma que a isenção é uma questão de justiça.
A ideia de propiciar o trabalhador um 13º salário é um prêmio, né, no final do ano pelo seu trabalho que faz durante o ano. E é a mesma coisa que se refere à questão das férias. Então, não é justo que seja tributado. Ele acaba recebendo esse prêmio pelo seu trabalho, o governo dá com uma mão e acaba tirando com a outra.
O deputado explicou que muitas pessoas vêm procurando obter na justiça essas isenções e que o assunto vem sendo constantemente discutido pelo Superior Tribunal de Justiça. Até hoje, porém, o tribunal vem concedendo apenas a isenção do imposto de renda relativo às férias indenizadas. Para Luiz Carlos Busato, a votação de uma lei evitaria o custo da judicialização do tema, que atinge as pessoas físicas e o sistema judicial. Alguns deputados da base do governo votaram contra a proposta, explicando que ela prevê uma renúncia fiscal que ainda não foi estimada e prevista. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Homenagem. Em 7 de setembro é comemorado o Dia da Independência do Brasil. Além de exaltar a soberania nacional, Padre João do PT Mineiro ressaltou que a data também serve para cada brasileiro fazer uma reflexão sobre a vida.
De acordo com o parlamentar, a sociedade precisa se espelhar nas novas propostas da Igreja Católica e perceber a importância de todas as classes sociais. Além disso, Padre João também destacou a importância da preservação do meio ambiente e a responsabilidade de cada cidadão nesse processo.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou na manhã de hoje medida provisória que aumenta para 20% a alíquota da contribuição social sobre lucro líquido cobrada de instituições financeiras como bancos, seguradoras e administradoras de cartão de crédito. As cooperativas de crédito passam a pagar 17%.
Na noite de ontem, os deputados aprovaram a PEC que impede a transferência de encargos ou serviços aos estados e municípios sem que o governo federal repasse os recursos correspondentes.
A proposta de emenda à Constituição ainda deve ser votada em segundo turno pelos deputados.
Por 379 votos a 49, os deputados aprovaram a proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo, que proíbe o governo de impor ou transferir encargos financeiros a estados, ao Distrito Federal ou a municípios, sem a previsão de repasse dos recursos necessários para custear esses novos encargos. Na análise dos destaques, os deputados retiraram do texto o parágrafo que permitia que os repasses do governo aos estados e municípios pudessem ser abatidos de dívidas que os entes tenham com a União. A proposta foi aprovada em primeiro turno e ainda precisa passar por um segundo turno de análise no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Na visão de Pedro Xai, votações recentes no Congresso Nacional servem para avaliar a diferença entre a atuação dos partidos governistas e da oposição. Ele citou o fim do financiamento privado de campanhas políticas, que teve o voto contrário das legendas oposicionistas.
O deputado lamentou ainda que muitos partidos tenham votado contra o aumento da contribuição social sobre os lucros de instituições financeiras. Outra medida comentada por Pedro Xai se refere a alterações propostas no Super Simples para estimular o empreendedorismo entre beneficiários do Bolsa Família.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Boa noite a todos e até amanhã.